Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:13 está no ar o Gabriela Esportiva. Hoje, né? Hoje não estamos com a presença, não contamos com a presença de Zé Maria, né? E também com a presença do Fred, tiveram compromisso, né? E não puderam comparecer no programa hoje, mas estamos aqui com ele, o nosso queridíssimo Imperador Júlio. Boa noite.
Boa noite para você, Tony. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje, devido compromissos particulares, né? O campeoníssimo e o nosso Fred Menezes não puderam comparecer, mas estamos aqui para a gente bater aquele bolão de responsa no gramado do seu rádio. Uhum. Até às 19 horas, eu e Tony tabelando, né? E fazendo o golaço aí com as principais informações do mundo esportivo.
Muito bem, Júlio. A gente começa o programa de hoje, 6:14, né? Falando aí da Conmebol Libertadores, né? Lima está próxima de ser aí anunciada como a cidade da grande final da Conmebol Libertadores 25, né, disputando aí com Brasília e Montevidéu, né. A escolha por Lima, no Peru, foi decidida nesta quinta-feira, portanto ontem, né, em uma reunião extraordinária da Conmebol. O anúncio deve acontecer em breve, né, segundo a apuração da imprensa do Sudeste do Brasil, né. E o Estádio Monumental de Lima foi o primeiro, né, que comportou aí uma final de Libertadores em formato de jogo único. Na ocasião, o Flamengo venceu o River Plate em 2019 e conquistou aí o bicampeonato, Júlio César.
Eu acho que a Conmebol tá certo quando ela toma a decisão de, a cada ano, ela rodar, né, os países sul-americanos que fazem parte aí da Libertadores. E mais uma vez, Lima vai ser contemplado aí, um excelente estádio. Um estádio que deu sorte ao Flamengo. Depois de 38 anos, o Flamengo voltou a conquistar um título da Libertadores lá em Lima, né? Tomara que nessa final de 2025 possa ter um time brasileiro, né? Uhum. E quem sabe aí o Flamengo voltar a Lima de novo, né?
Aí você torce.
Pra quem sabe conquistar.
Você tá querendo demais,
né? Campeonato, né? Lima deu sorte.
É.
Não sei se deu sorte ao Flamengo, uhum, no geral, né, ou se deu sorte só ao Gabigol, né? Que deu o título ao Flamengo naquele jogo.
Muito bem. 6:15, abraço para o meu amigo Jorjão da Ceplac, abraço também para o meu amigo Bobô, lá no Alto Boa Vista. Bobô e Dona Janice, muito obrigado pelo carinho do
Alves. É o homem da abóbora?
É o homem da abóbora.
E a abóbora é doce,
a
boa?
A melhor abóbora da Bahia, a melhor abóbora do Brasil, né? É a abóbora que lá do Alto Boa Vista.
Alô, Bobô, no dia que você trouxer uma abóbora pra Tony, né, traga uma pra mim também, pra mim experimentar.
6:16.
Gabriela Esportiva.
Júlio, o brilho de Alan Patrick reverbera cada vez mais no Brasil, né, no bate-papo esportivo, né? Comandante da vitória do Inter por 3-0 sobre o Atlético Nacional, o capitão do Inter alimenta o sonho de uma convocação, né? Enquanto vê seu trabalho reconhecido. O Zico é o novo admirador do meia, mestre da posição, o maior ídolo da história do Flamengo, se incomoda com a escassez de criadores, né? De criadores no país. O sucesso de Alan Patrick, Júlio, no Beira-Rio, ganhou mais um capítulo na noite desta quinta-feira. O capitão colorado marcou os 3 gols da partida e foi o grande destaque. O que não chega a ser uma novidade aí ao Galinho de Quintino, claro, a Zico, né? Zico já observava aí com mais atenção desde quando passou pelo Flamengo, entre 2015 e 2016. Mas você também falou do Alan Patrick aqui no programa, né?
Conheço o futebol do Alan Patrick desde o Santos. O Alan Patrick é cria do Santos, entendeu? Ele é dessa levada aí de Thiago Maia, Jean Mota, essa galera aí, entendeu? E o Alan Patrick jogou no Flamengo também, né? Ele fez boas apresentações com a camisa do Flamengo. Então a gente já acompanha o Alan Patrick daí. O Alan Patrick hoje só continua com o mesmo estilo de jogo que foi criado lá na base do Santos, porque ele não chegou a trilhar por muito tempo nos principais times da Europa, e ele rodou mais em times medianos e em centros mais meio que apagados, né? Mas se o Alan Patrick, quando ele saiu, ele vai para ou futebol espanhol, ou futebol inglês, ou alemão, talvez não tivesse conservado, né, o futebol que foi lapidado nele desde a Barra do Santos, que é o futebol do verdadeiro camisa 10. E Alan Patrick hoje é o verdadeiro meia, né, que nós tínhamos lá atrás no futebol brasileiro. E é por isso que ele vem brilhando. Eu concordo com o Zico quando o Zico fala da convocação do Alan Patrick. Eu acho que já está na hora. Desde o ano passado ele vem brilhando com a camisa do Internacional, fez um excelente brasileirão, vem tendo um bom início de temporada também. Ontem eu assisti o jogo do Internacional, né, e o Alan Patrick jogou demais, né, e eu acho que se a convocação para a seleção é momento, o momento hoje é de Alan Patrick. E eu não vejo ninguém na seleção hoje com futebol para poder barrar o Alan Patrick, né, de ser um titular. Então está na hora do comandante da seleção. A gente não sabe quem vai ser, né? Mas está na hora de Alan Patrick vestir, né, a camisa amarelinha. E eu sempre falo aqui que hoje, em relação ao Flamengo, que está procurando um meia, um verdadeiro camisa 10 para substituir a Arrascaeta, eu sempre falo que hoje no Brasil Alan Patrick seria uma excelente opção para o Flamengo investir. É um jogador que está novo ainda, né? Tem condições de jogar mais 3 anos, 4 anos em alto nível. É um jogador que se cuida, não se machuca muito, né? Então seria uma excelente opção para o Flamengo.
Beleza, Júlio. 6:19.
Gabriela Esportiva. Show!
Show de bola! Mas outro atleta brilhou na noite de ontem, né? O Rony do Atlético Mineiro, né? Ele brilhou, né? O Rony, atacante tem 6 gols em 10 jogos pelo Galo na temporada, né? E o jogador falou do começo ainda pelo clube do Remo, né? Ele deu entrevista aí ao pessoal da Globo. Autor de um dos gols do Atlético Mineiro na goleada por 4-0 em cima do Desportes Iquique do Chile, né, na noite desta quinta-feira pela Sul-Americana. O atacante Rony relembrou a infância e revelou a dura vida quando ele estava no Pará, né, quando ele morava lá com a avó dele. Ele disse que chegou a passar fome, né, trabalhou também de mototáxi. É importantíssimo, o cara vence na vida e brilha, e acima de tudo faz a diferença, né, Júlio, o Rony?
Sim, muito bom jogador, apareceu na época no Atlético Paranaense. Né? Ele não saiu do Remo para o Palmeiras, ele saiu do Atlético Paranaense.
Ele
está
no Atlético
Hoje Mineiro. Ele está no Atlético Mineiro, né? Mas o Rony é muito bom jogador. Inclusive na época que o Rony foi para o Palmeiras, o Corinthians também cogitava contratá-lo. E foi quando também o Michael, né, surgiu também no futebol brasileiro através do Goiás. Que a história de Rony e Michael são iguais. Jogadores que vieram de futebol de várzea, né, foi para time pequeno e depois conseguiu alcançar aí time grande, e hoje são dois grandes jogadores jogando em dois grandes times do futebol brasileiro. E o Rony merece todo o sucesso, né, que ele está tendo com a camisa do Atlético, porque é um excelente jogador. É um jogador que, quando está em campo, é aquele jogador lutador, brigador, aquele que não desiste nunca. Então o Atlético fez uma grande contratação quando levou o Rony para lá. O Fluminense também tinha interesse de levar o Rony, mas devido à pedida alta de salário do Rony, o Fluminense acabou recuando. O Galo, na necessidade de ter um jogador como o Rony, acabou fechando os olhos e agarrando o jogador, e agora ele está dando aí o retorno dentro de campo.
6:22.
Gabriela Esportiva.
O Jorge Jesus, ele passou pelo Flamengo e criou raízes no Brasil, né? Tem um grupo de fãs do Jorge Jesus, né? Inclusive boa parte da torcida do Flamengo. E o sonho do campeonato saudita, né, está ficando cada vez mais distante para o Al Hilal. Nesta sexta-feira, o time dirigido pelo português Jorge Jesus empatou em 1-1 com Al Ittihad, né? O segundo tropeço seguido, viu, Júlio? Após a derrota para o Al Nassr na rodada anterior, né? Faltando agora 7 jogos para o fim da competição, o vice-líder Al Hilal somam 58 pontos, 7 atrás do Al Ittihad, né? Que na véspera fez 2-0 no Al Orobá, né? Na abertura da 27ª rodada e chegou a 65 pontos. Com isso, vai ficando cada vez mais difícil. No jogo desta sexta-feira, o português João Costa abriu o placar para o Al Ittihad, né? Nos acréscimos do primeiro tempo. O empate do Al Hilal saiu aos 11 minutos do segundo tempo em jogada brasileira. Assistência de Renan Lodi e gol de Malcolm, né? E com isso está ficando cada vez mais difícil o campeonato para o Jorge Jesus, que é um dos fortes candidatos para assumir a seleção brasileira, né?
Aqui ele tem muitos fãs no futebol brasileiro, que ele passou, escreveu sua história, mas não tenho dúvida que daqui mais alguns meses aí, então, indo para frente, o Felipe Luiz vai deixar a história do Jorge Jesus em segundo plano, né? Hoje lá no futebol lá da Arábia, o time dele perdeu algumas peças, mas não fez a reposição com qualidade. E lá tem outros adversários também que tem um time qualificado, como o Al Ittihad, né, que investiu pesado, tem grandes jogadores no seu elenco e vem fazendo excelente campanha no futebol nacional, liderando a ponto de deixar aí o time do Jesus para trás, né, com 7 pontos na frente, apesar de que 7 pontos não é lá muita coisa. Mas acontece que o time do Jesus está oscilando muito nessa temporada. Não consegue encaixar uma sequência de vitórias. E por isso, né, o nome dele até foi cogitado para deixar o time lá. Então acredito eu que no final do campeonato, se ele não realmente conquistar esse título, eu acho que ele não prossegue no comando do time lá. Aí possa ser que ele deva pintar por aqui na seleção brasileira. Agora, eu estive analisando friamente. Todo mundo fala, Jorge Jesus ganhou tudo no Flamengo. Não ganhou tudo, não. Ganhou o que no Flamengo? Jesus só ganhou o Brasileiro, a Libertadores e o Campeonato Carioca do ano seguinte. Foi o que mais que ele ganhou? Eu não estou lembrado. Se eu tiver, ganhou Recopa, ganhou Supercopa. Porque tá faltando ainda a Copa do Brasil, tá faltando outros títulos aí no currículo dele, né? O Jorge Jesus passou aqui, fez um excelente trabalho, entendeu? Mas não é o melhor treinador do Flamengo da história, entendeu? Se o Flamengo mantiver o Felipe Luiz no cargo de treinador, der sustentação a ele, e o Flamengo continuar nesse ritmo, sempre fortalecendo o seu elenco com boas peças, rapidinho o Felipe Luiz apaga a história de Jesus e coloca dele no cenário, entendeu? Já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Supercopa, já ganhou Recopa e agora Carioca, Taça Guanabara, né? Tá faltando o quê? O Brasileirão e Libertadores para igualar aí a Jesus, entendeu? E eu não tenho dúvidas que ele possa conquistar isso aí. Se não foi esse ano, para um ano. Mas o Felipe Luiz está no caminho certo, tem tudo para escrever uma história bonita como treinador do Flamengo. Esse sim, como eu disse, se o Flamengo der sustentação ao trabalho dele, como disse aí o Boto, que o Flamengo não vai ser esse time de estar demitindo o treinador toda hora, aí sim, o Felipe Luiz vai construir uma história e vai ganhar tudo como treinador do Flamengo. Pode ter certeza disso.
Jogo mudando de assunto, né? Já falando aqui da Libertadores, né? O incidente que aconteceu com o time do Fortaleza, né? O presidente do Colo-Colo, Aníbal Moça, né? Tchau, Semires. do Moça foi uma das últimas pessoas a deixar o estádio Monumental em Santiago após o grave incidente ocorrido durante a partida entre Colo-Colo e Fortaleza nesta quinta-feira, né, pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. A partida acabou sendo suspensa devido à entrada de torcedores no campo, né? Ele lamentou a morte de dois torcedores do lado de fora do estádio, uma menina de 18 anos e um menino de 13, né? E ele falou o seguinte, que o mais terrível, a perda das duas vidas, ele disse que vai analisar o cenário, né, a partida e as possíveis sanções, né? Ele disse que foi lamentável a cena. A cena realmente foi uma cena de guerra, viu, Júlio César? E a CBF enviou na madrugada desta sexta-feira um documento ao diretor de competições da Conmebol, Fred Nantes, pedindo aí a vitória ao Fortaleza pelo placar de 3-0 sobre o Colo-Colo pela Libertadores, né? Em nota, a entidade demonstrou solidariedade ao Fortaleza e aos torcedores que estavam no Estádio Monumental de Santiago. Ele justificou o pedido em razão da responsabilidade do clube mandante, né, de acordo com o previsto no artigo 6, item 3 e 24, item 2 do Código Disciplinar da Conmebol. O documento foi enviado aí às 2h10 da manhã. Na manhã dessa sexta-feira, às 9h15, a CBF ratificou a decisão e enviou a denúncia, né, aos órgãos judiciais da Conmebol, fundamentando aí o pedido para que o clube compensasse o clube cearense, né, ser declarado vencedor da partida. O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza teve cenas lamentáveis nesta quinta-feira 10, pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores, no Monumental de Santiago. O Davidson, que estava no banco, mostrou objetos arremessados pela torcida ao juiz, né, logo no início do segundo tempo. Depois, para além disso, o vidro que separa a torcida do gramado foi quebrado. Isso ocorreu no segundo tempo, quando as equipes empatavam em 0-0. Né? E na manhã dessa sexta-feira, às 9h15, a CBF ratificou, dizendo que, no caso, o Fortaleza tem que ser declarado o vencedor da partida.
E o jornal chileno diz que esse jogo não era nem para ter acontecido.
É.
Manchete de jornal chileno lá no país, né? Então eu acho que...
Por quê?
Oi?
Por quê? Eles explicam por quê, não?
Tem a matéria aqui, eu não cheguei a ler, eu só vi aqui a manchete, né? Jornal chileno diz, Colo-Colo e Fortaleza não deveria ter começado. Aí bota aqui, entenda, tá no site Lancenet, né? Eu só acho o seguinte, a Conmebol agora tem que ser severa. Punir os culpados, né? E punir aí, né, o time do Fortaleza, punir torcedor que foi identificado. Tem que acontecer punição severa. Só assim, né, as pessoas vão ver que a Conmebol não está de brincadeira. E a tendência é que a violência diminua, né? Porque tá demais, né? Quando não é agressão, é física, é agressão verbal com jogadores, com torcedores. Torcedores do Bahia foram assistir o jogo lá no Uruguai e foram recebidos com pedradas.
É,
então isso tem que acabar,
velho. O que o jornal Enchanca, né, eles falam é o seguinte, que antes do jogo já havia rumores, né, que isso poderia acontecer. Né? O jogo não deveria ter acontecido, pois a informação do ocorrido já circulava no Monumental. Né? As pessoas já se articulavam, os caras que fizeram isso já se articulavam, né, que realmente ia acontecer isso muito antes do jogo.
Então, quer dizer, foi uma tragédia que foi anunciada. Ninguém acreditou, pagou para ver, pronto, viu. Agora eu só acho que a Conmebol tem que tomar aí punições severas, punições radicais, para que aos pouquinhos possa começar a dar um freio nesse tipo de acontecimento no futebol aqui do nosso continente. A gente tinha um futebol tão tranquilo aqui no continente sul-americano.
Eu acho que nesse caso o clube tem que ser suspenso.
O clube nesse tem que caso, pagar também, que é pro torcedor sentir na pele.
Esse clube, entendeu? O clube tem que ser suspenso porque além do ocorrido, do quebra-quebra, houve também roubo. Né? Então já tinha um propósito de fazer isso, então o clube é responsável, que era o mandante, isso tem que ser, esse clube, o Colo-Colo, tem que ser suspenso.
Sim, concordo que é pro torcedor sofrer na pele, né, de não estar vendo o time dele em determinada competição. Por quê? Porque o torcedor cometeu erros e quem pagou foi o time. Então está na hora de acontecer punição severa para que essas coisas possam acabar aqui no nosso futebol.
Júlio, tem algumas informações aí do Barcelona de Leos?
Barcelona de Leos, Tony, segue a sua trajetória, né? Treinando, realizando alguns amistosos. O último foi no último domingo lá na cidade de Jequié, amistoso de volta. Jogaram aqui no Mário Pessoa, o Barcelona ganhou por 2-1. E no amistoso de volta lá em Jequié, no último domingo, o Barcelona perdeu pelo placar de 1-0. Né? O time continua aí a sua preparação. Horas treina na UESC, horas treina no estádio Mário Pessoa. O Barcelona, que mudou muito em relação ao time que disputou o Campeonato Baiano, dispensou algumas peças, contratou outras, mas para disputar uma Série D, eu acho que ainda precisa melhorar, e melhorar muito. Não é? Eu assisti esse amistoso contra o ADJ aqui em Ilhéus e percebi um Barcelona ainda meio frágil, um Barcelona ainda que não tem uma identidade, não tem um sistema de jogo definido. Né? O técnico Adriano tem trabalhado duro, né, dia a dia, para dar uma cara a esse time. Né? E eu acho que está na hora de dar uma cara, porque pelo tempo que o Campeonato Baiano acabou, mas o time não parou, continuou treinando. Né? Esse time já era para ter uma identidade, já era para ter uma cara, mas ainda não tem. Mas a gente dá aquele desconto ainda, porque é um time que reformulou, né? Dispensou várias peças, contratou outras. Então, aquelas peças que estão chegando tem que se adaptar ao clube, se adaptar à filosofia de trabalho do treinador. Né? Só que no dia, se eu não me engano, é 22, no próximo final de semana, passando esse, no próximo dia 20, se eu não me engano, o time já estreia contra o Penedense pela Série D, fora de casa. Né? Então, daqui até lá, o time tem que estar preparado aí para estrear bem na Série D, que vai ser muito difícil, apesar de ser uma Série D onde tem adversários da Bahia, onde o time já conhece, Juazeirense e ADJ, mas em compensação tem adversários de Sergipe, de Alagoas, o Penedense, se não me engano, é de Goiás, do estado de Goiás, é de um lugar aí para cima aí. Então o Barcelona tem que estar bem para poder desenvolver uma excelente campanha aí na Série D, né? Que é a primeira vez que o time participa. Era o sonho do presidente do Barcelona ver o time dele em uma competição nacional. Então esse ano foi um ano de duas competições nacionais. Uma já disputou, não teve êxito, foi a Copa do Brasil. E agora a Série D, que começa no final do mês de abril agora.
Beleza, Júlio. O Penedense é da cidade de Penedo, lá em Alagoas.
Alagoas.
A gente volta Penedo. Daqui a pouco. Gabriela Esportiva volta já. 6h35.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. Esportiva.
Júlio César, o técnico português Bruno Lage, que passou pelo Botafogo em 2023, né? Entrou aí com uma ação na justiça da Inglaterra contra o dono da SAF alvinegra, John Textor, né? O treinador cobra 6 milhões de libras, cerca de 46 milhões de reais na cotação atual do dirigente americano. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal inglês, né? É o The Telegraph. E confirmada pela Eagle Holding do texto, né? O texto agora tem mais esse enfrentamento na justiça, né?
Começou, né? Começou a aparecer aí as questões trabalhistas, né? Não sei não, viu? Esse de um texto aí tá começando a pisar fora da faixa. E o treinador português está aí, já movimentou a ação na justiça, agora ele vai ter que pagar, né?
Vai lembrar também que ele já tem uma rusgazinha com a Leila do Palmeiras,
né? Tem essa rusga. No início do ano gerou aquelas notícias de que ele não tinha pago a premiação prometida aos jogadores pelos títulos, né? Então já começa a pisar fora da faixa, e isso não é bom, né? Ainda mais que lá fora... os times que ele comanda tem passado por maus bocados, né? E eu só espero que essa parceria dele com o Botafogo não desande, porque ele chegou tão bem no Botafogo, comprou a SAF, aos pouquinhos foi trabalhando, né, deu dois títulos importantes ao Botafogo, né, o segundo título brasileiro e o título inédito da Libertadores, o time disputou o Mundial e tudo. Então eu torço para que essa SAF possa seguir
sua trajetória nas categorias de base do Juventude, né?
Bom jogador o Marlos, jogou o ano passado no Cruzeiro, desde 2023 emprestado no Cruzeiro, se apresentou bem, foi um dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão, né? E o Grêmio fez aí uma excelente contratação, né? O Grêmio que contratou recentemente o Esteves, né? Lucas Esteves do Vitória, junto com o zagueiro do Vitória também, o Wagner Leonardo. E agora traz um excelente jogador, que é o Marlon. Se destacou bem jogando com a camisa do Cruzeiro. Não tenho dúvidas que o Marlon vai chegar para brigar posição. E se o Lucas Esteves dormir, cochilar lá na beira da lagoa, vai virar bolsa de madame, porque o Marlon tem qualidade, né? E para roubar a vaga dele vai ser dois palitos. Aí eu fico observando, comentei até com você no instante aqui, por que o Vitória não faz uma contratação dessa? Porque não monitora o mercado, velho. Hoje, o mercado do futebol, você tem que ter uma equipe, Tony, para estar monitorando os jogadores de outras equipes. Não só aqueles que são titulares, mas os que estão também na suplência. Entendeu? Uhum. Porque você consegue achar boas peças ainda no futebol brasileiro. Aí, esse Marlon é uma excelente contratação. Não é um jogador de ponta. Não é um jogador de salário caro. Entendeu? Mas é um bom jogador. Pro Vitória, cairia como uma luva na lateral esquerda.
Muito bem, Júlio. 7 horas.
Gabriela Esportiva.
Vasco da Gama. Hugo Moura vem se tornando uma peça-chave no meio campo do Vasco. Volante é o atleta que mais atuou na temporada do clube com 17 gols e vem acumulando atuações consistentes sob o comando de Fábio Carilli. Um dos destaques da vitória por 1-0, né, sobre o Puerto Cabello na última quarta-feira. Hugo Moura terminou o duelo como líder do desarme na partida com 4 interceptações e foi um dos melhores jogadores em campo. Hugo é o segundo no quesito entre todos os atletas do Vasco da temporada, atrás apenas de Paulo Henrique. São 22 desarmes do volante em 2025 contra 33 do lateral, Júlio César.
Bom jogador, né? Cria do rival, né?
É, cria do Flamengo.
Foi revelado na divisão de base do Flamengo.
Isso que é bom.
Jogou no time principal do Flamengo, saiu, foi pra Europa, mas não teve muito sucesso lá, não. Uhum. Aí o Vasco ainda tava com o dinheirinho do porquinho que
perdeu. Gordurinha.
Aquele porquinho que vovó tava guardando dinheiro. O Vasco quebrou e trouxe o Hugo Moura, excelente jogador. Eu gosto muito dele em campo. É um jogador moderno, né? E que tem ajudado muito o Vasco. Ele, o Vegetti. Né? É uma pena que o Tietê não vive uma boa fase. Porque é um bom jogador, o Tietê. Não vive uma boa fase. Você vê que não é titular do Vasco, né? Tá amargando aí o banco de reserva. E hoje o time que o Vasco tem, Tietê, tá no banco, é porque o cara tá mal mesmo.
Uhum.
Né? Mas eu queria vê-lo em campo junto com o Hugo Moura. Eu acho que ia formar uma dupla ali no setor de intermediária do Vasco, ali à frente da defesa, uma dupla excelente ali para ajudar o Vasco. Mas quem sabe daqui, no decorrer da temporada, o Tietchan entra no ritmo de novo, recupera o bom futebol para ajudar o Vasco.
Muito, né? Bem. O programa de hoje vai ficando por aqui, Júlio?
Já acabou?
Já. Pode
passou
fazer
tão rápido.
Pode fazer suas considerações aí, fica à vontade.
Você sabe que hoje é sexta-feira,
hoje
sextou.
É sexta. Hoje é... Mas você não bebe.
Sexta-feira é dia de quê?
Você não bebe hoje.
Não, não tô falando de beber. Nem tudo é só beber.
É o quê?
Eu bebo, sim.
Hoje
eu
é
não
dia...
vivo sem beber. Hoje...
Ah, o café da manhã amanhã.
Eu bebo água, bebo suco, refrigerante zero.
Uhum.
Tudo isso eu bebo.
Amanhã tem o café, né? É amanhã.
Você sabe que hoje é sexta-feira, dia do alô da galera do café. Mas antes do alô, mais uma vez, eu vou fazer aquele convite para você. Mesmo sabendo que você não vai, eu vou fazer aquele convite para você comparecer amanhã.
É 6 horas da manhã, rapaz, é muito cedo. 6 horas da manhã para mim é de madrugada.
Você tá fazendo o que 6 horas da
manhã?
6
horas da manhã eu tô dormindo.
Tá dormindo?
É.
Enquanto você tá dormindo, eu tô fazendo outras coisas.
Pescando,
não,
pegando na vara.
Tô orando.
Pescando.
Faço minha oração de manhã cedo, vou tomar meu banho, vou me arrumar para vir pro café. Ainda tenho que vir na Feira do Malhado e comprar os bolos para levar lá pro café. A caminhada começa 5 horas da manhã, meu irmão. Mas deixa eu mandar um alô pra minha galera aqui. amanhã tem um café. E eu quero mandar logo um alerta aqui, que eu disse a ele pessoalmente ontem, e disse a ele que ia falar aqui no programa hoje. Seu Euclides.
Euclides da
faltou
Cunha.
A semana passada no café. Eu prometi a galera que hoje eu ia tirar o couro dele aqui na rádio. Mas como ele vai amanhã, ele prometeu que vai amanhã e vai chegar cedo. E vai levar uma carne do sol de mamilo.
Olha aí,
tomar café amanhã. Eu vou esperar. Se não for, aí sexta-feira que vem. Eu disse a ele, ó. Sexta-feira que vem, se você falhar, você vai conhecer o poder do microfone da Gabriela Filho. Alô, Euclides, aquele abraço. Meu amigo Preá, esse é o homem que faz o melhor cuscuz de Ilhéus, meu amigo Preá. Quando eu não como cuscuz de Preá, no sábado eu fico triste, fico fraco, desanimado. Então, só o cuscuz de Preá me sustenta e amanhã eu tô lá para comer esse cuscuz. Alô, doutor Paulo, tá em Salvador ouvindo a gente, não vai poder amanhã comparecer. Tá liberado. Hermano, chegue cedo, faça igual a sábado passado. Você chegou cedo, a gente comeu o seu bolo de boa. Então, chegue cedo, que é pra gente tomar café com aquele bolo maravilhoso. E leva amanhã um bolo de paçoca, viu? Tá certo? Mandar um abraço pro meu amigo Zelão, Preá, Sião, Fabinho, Raimundo da padaria, o famoso Rai. Alô, Marinho, aquele abraço, meu amigo Silmar e Nau. E meu médico atual agora é Paulinho. Mandar um abraço pro meu amigo Paulinho, também tá na sintonia aí do nosso Gabriel Esportivo. A todos um forte abraço. Uma boa noite e amanhã cedinho, hein? Quero ver todo mundo lá no Café dos Amigos da 19 de março. É isso aí, Tony. Com essa eu vou tirando meu time de campo. Agradecendo a Deus por mais um programa e mais uma semana. Fechamos agora com chave de ouro. Desejando você, Tony, um feliz final de semana positivo. Primeiramente, muita paz e saúde, o resto a gente vai conquistando. E a todos os ouvintes do Gabriel Esportivo, um abraço, final de semana maravilhoso e até segunda.
Muito bem, Júlio, muito obrigado para você também. Um ótimo final de semana, um ótimo café lá, né? Talvez se eu puder vir eu apareço. Agora vocês estão colocando mais melancia do que outra coisa no café. Melancia eu não sou muito fã, não. Um abraço para vocês, um abraço pro pessoal do café aí. A gente volta segunda-feira com Zé Maria, com Fred Menezes, com o Júlio César, aqui no Gabriela Esportiva, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222 Ilhéus e Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700. Gabriela Esportiva de volta segunda-feira, fica ligado que vem aí o Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta sexta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.